Olá, eu sou Hernando Valentim do Prado e este é o Cuidado, Saúde e Cidadania, o podcast da série SUS. E nessa edição vamos conversar sobre escuta e cuidado em saúde pública. Existirá cuidado sem escuta? Será a escuta ou a falta de escuta um problema restrito à área de saúde? Ou esse é um fenômeno da sociedade na atualidade? É sobre isso que nós vamos conversar logo depois da vinheta.
Se você conhece alguém com interesse nesse tipo de assunto, compartilhe essa produção com ele e ela. Se inscreva no canal para receber outras produções e se nos ouve pelo YouTube, toque o sininho para ser notificado de outras publicações. O Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do coletivo da série SUS. Você pode nos ouvir no RádioTube, no Spotify, então não deixe de ouvir e compartilhar com seus contatos.
Semana passada eu precisei comprar uma bucha de redução. Você sabe o que é uma bucha de redução? Eu também não sabia. Quer dizer, eu sabia o que era, para que servia, mas não sabia que tinha esse nome, bucha de redução. Que nada mais é do que uma conexão que liga uma mangueira com calibre maior em uma torneira de menor calibre. Nada mais do que isso. Muito simples, não é mesmo? Por não saber o nome desta peça, tive que entrar em muitas lojas até conseguir alguém que soubesse do que eu estava falando. Nas três primeiras lojas em que entrei, me senti ridículo. Os vendedores simplesmente diziam, não tem, ou está em falta. Foi então que eu percebi que não era possível. Eram lojas grandes, como não tinha uma simples peça hidráulica, uma simples peça muito básica? Eu não sei exatamente se não entendiam o que eu precisava, ou se por ser uma peça muito barata, nada mais do que R$1,60, não se interessavam pela venda. Depois que percebi que os vendedores não se interessavam em me escutar ou em me vender a peça, entrei em uma loja bem grande, dessas que a gente mesmo procura o que precisa nas prateleiras. Tipo um supermercado. Andei pelos corredores e como a loja era muito grande mesmo, resolvi dar mais uma chance e perguntei a um vendedor. Expliquei com toda a paciência como era a peça, para que servia e mesmo assim no final o vendedor disse, não tem. Desisti dos vendedores e resolvi falar com uma das moças do caixa. Expliquei o que queria e ela de primeira, já sei, é uma bucha de redução e me levou no corredor certo. Fui embora com a peça que precisava e uma certeza. Eu não sou um idiota que não consegue se explicar. Só precisava encontrar uma pessoa com capacidade e interesse em escutar. Agora vem a segunda parte do programa, quando a gente começa a desvendar as razões da história da introdução. Será que você já sabe por que contei essa história sobre a dificuldade de escuta dos vendedores de materiais de construção? Contei porque a nossa proposta hoje é falar de escuta e cuidado, mas tenho certeza que isso já está claro. Afinal, é disso que a história fala, escuta e cuidado. Embora nosso programa seja voltado para as questões de saúde, é importante frisar que escuta, ou melhor, dificuldade de escuta é um problema da sociedade brasileira, não apenas dos trabalhadores da saúde ou de vendedores de materiais de construção. Será que a escuta e o cuidado acontecem em todos os atendimentos no serviço de saúde? Será que algumas pessoas são melhores escutadas do que outras? O tema de hoje foi motivado por uma pergunta que recebemos no e-mail da série SUS. A pergunta foi essa.
Olá, equipe da série SUS. Eu me chamo Maria Jovita Reis Yamaluti. Estou participando de um curso sobre gestão em saúde pública. Ao realizar a leitura do meu material a respeito do atendimento humanizado na atenção básica, Fiquei com dúvidas sobre a prática de escuta no dia a dia da unidade de saúde. Então, deixo aqui a minha pergunta. Como o profissional de saúde pode construir uma prática de escuta dos usuários da unidade? Desde já agradeço e deixo aqui um grande abraço a toda a equipe.
Bom, Maria, eu respondi a sua pergunta com base na minha experiência em mais de 20 anos como enfermeiro do SUS, na assistência, na gestão e na docência. Mas achei que só a minha resposta era insuficiente e por isso eu convidei outros dois amigos para também falar sobre esse assunto. Falei com o Elias, que é arte educador do Cirandas da Vida, lá em Fortaleza, no Ceará, e com o Eymar Mourão Vasconcelos, que é médico e educador popular, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Para abrir essa rodada de possíveis respostas, Maria, eu diria o seguinte. O profissional de saúde, e não apenas ele, e sim todos os trabalhadores da saúde, podem contribuir com a prática de escuta simplesmente escutando. Parece óbvio, e é bem óbvio mesmo. Um dos significados do dicionário diz que escutar é estar consciente do que se está ouvindo. E estar consciente do que se está ouvindo é bem mais do que ouvir e dizer "não tem", para voltar à metáfora do vendedor de materiais de construção. Agora eu quero fazer um desvio, que pode até parecer aleatório, mas vai fazer todo sentido no final. Profissional não é sinônimo de trabalhador. Quando se fala profissional de saúde, está se referindo às 19 categorias reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, enfermagem, medicina, nutrição. Já trabalhadores da saúde são todos, tanto os três já citados, quanto o recepcionista, o segurança, o faxineiro, o motorista da ambulância, entre outros. Percebeu a diferença? Será que nos serviços de saúde são apenas os profissionais que devem escutar e cuidar? Ou essa é uma tarefa que cabe a todas e todos os trabalhadores? Vamos lembrar que quem resolveu meu problema com a bucha de redução foi a moça do caixa, não o vendedor, como se espera. Será que isso também não acontece nos hospitais e nas unidades de saúde? Não tenho nenhuma dúvida. No serviço de saúde, cabe a todos escutar. Todos e todas fazem parte do processo de cuidar, ou pelo menos deveriam fazer. Se o segurança da UBS der uma resposta inconveniente ou errada lá na calçada, pode inviabilizar todo o atendimento e evitar que o cuidado aconteça. Na minha vida no SUS já vi muitas vezes problemas de usuários serem resolvidos pelas pessoas mais simples da equipe. Como a faxineira que me ajudou a convencer uma usuária a participar de um grupo de controle de diabetes. Também vi um motorista ajudar num parto na estrada, porque o bebê não esperou até chegar na maternidade. E como usuário, quando minha filha passou 19 dias internada, quem mais me escutava era a moça que servia o almoço. Portanto, Maria, construir uma prática de escuta passa por construir equipes capazes de escutar. Será que isso é levado em conta na hora de oferecer ações de educação permanente em saúde nos serviços? O trabalhador da saúde deve ser capacitado para que entenda e aceite que não é um servidor comum como muitos outros. Também não é um super-homem, também não é um herói, mas um servidor e deve servir a comunidade. A ele cabe participar do processo de cuidado, que é muito mais amplo do que simplesmente uma consulta com o profissional. Por mais que essa parte seja mais valorizada. A escuta é simples, de fato, é muito simples, mas é exigente e é trabalhosa. Para começar, Maria, acho que isso é o suficiente. E depois a gente vai percebendo e vai melhorando cada dia mais a nossa prática. E aí a escuta vira um modo de fazer, um modo de ser, um modo de estar no mundo. E aí não existirá mais um lugar ou um momento certo. Tudo o que se faz vira escuta e cuidado. Vamos ouvir agora, Maria, o Elias. Ele é arte educador, é meu amigo lá de Fortaleza, no Ceará. O Elias trabalha no Cirandas da Vida e a discussão de escuta e humanização faz parte do dia a dia dele, que vivencia o fazer em saúde do ponto de vista da arte e da cultura popular, também associado às tradições da educação popular em saúde.
Do ouvido a pergunta da Maria Jovita, eu me pus a refletir. Como construir uma prática de escuta? A palavra prática já nos remete para além da teoria e dos protocolos. Eu sou Elias José, sou educador popular, poeta, terapeuta e integro Cirandas da Vida. A gente trabalha com as práticas integrativas e complementares de saúde, entrelaçando as linguagens da arte e da cultura popular. Dessa perspectiva do acolhimento, da humanização. Sabemos que os protocolos na saúde orientam e conduzem os procedimentos. Mas quando falamos de escuta e acolhimento, precisamos considerar que se faltar empatia, resiliência e alteridade na promoção da saúde, a perspectiva do acolhimento, que pressupõe a escuta, não vai passar de uma formalidade capenga, do tipo, faz de conta que escuta, faz de conta que acolhe. Os dispositivos previstos no serviço têm mais eficácia quando amparados pelos dispositivos dos valores humanos e profissionais, vivenciados de forma natural, com o sentimento latente de que cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. E o ato de cuidar de si e do outro é cuidar do mundo. Na formação dos trabalhadores, é fundamental que a prática e a teoria indiquem um novo saber, para que a rede de atenção seja efetivamente uma rede de cuidado. Só os protocolos e dispositivos não dão conta quando as relações sociopolíticas, econômicas e mesmo religiosas precarizam o humano em nós. Não é isso que estamos vivenciando em nossos tempos? Relações precarizadas, situações conflituosas, negação daquilo que é cientificamente correto. Então é fundamental a gente refletir dessa forma mais ampla. Eu, por exemplo, vivo refletindo sobre isso e vivo até compondo músicas nessa direção. Quando, por exemplo, eu digo assim, saúde humanizada é a gente se acolher, compartilhando o saber, educação permanente, saúde humanizada, educação popular. Para se ter saúde boa é preciso se educar, para se ter boa saúde é preciso se educar. E tem um amigo nosso que também canta assim, escuta, escuta, o outro a outra já vem. Escuta e acolhe, cuidar do outro faz bem. Então, é essa dimensão humana que precisa estar muito arraigada no cotidiano dos serviços. Grande abraço.
Maria, quem também respondeu a sua pergunta foi o Eymar Mourão Vasconcelos. E ele foi bem fundo nessa história. Ele disse que a questão não é só escutar, ele envolveu também o diálogo nessa questão. Também mencionou que a escuta, o diálogo, tem a ver com a amorosidade e a espiritualidade no trabalho em saúde. Enfim, ele trouxe o olhar da educação popular em saúde e a compreensão da escuta profunda e da humanização, enfatizando que nem todas as pessoas têm dificuldades de ser escutadas nos serviços. Vamos escutar então o Eymar. Ele falou muito mais do que eu posso explicar aqui.
Maria Jovita trouxe a questão importante da escuta profunda para a humanização do cuidado e saúde. Eu me chamo Eymar Mourão Vasconcelos, sou professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba e sou militante do Movimento Educação Popular em Saúde. A escuta de pessoas respeitáveis é fácil. Mesmo que a gente não entenda direito o que a pessoa faz, nós buscamos compreender, porque que sua fala expressa algo importante. Né? É muito diferente o diálogo com pessoas que são pobres, que às vezes se apresentam sujas, às vezes com mau cheiro, deselegantes, com falas confusas para o nosso padrão de linguagem, ou que estão com valores muito diferentes do viver, né? Aí a gente não tem esse investimento para compreender. E essas pessoas são muito importantes na atenção básica. São as pessoas menos escutadas. E quando escutados, essa escuta é feita de um modo desatenta, cheia de preconceito. Isso é uma questão muito importante, porque a escuta com profundidade é a base do diálogo, é a base da construção de práticas de cuidado integrais, que atinjam a integralidade da vida humana, uma saúde buscada para a construção da vida plena. Para os marginalizados, essa escuta que valoriza profundamente as suas questões tem um efeito de fortalecer sua autoestima. Nós temos um poder na sociedade, na imagem que eles têm. Quando a gente fortalece, tem essa escuta, isso cria um ânimo nas pessoas, né? Como a educação popular pode contribuir nesse processo, né? Paulo Freire, ele enfatiza muito como a base do método da pedagogia freiriana que todas as pessoas têm uma busca de ser mais. Mesmo que essa busca seja encoberta por agressividades, que muitas vezes são agressividades defensivas, por deselegâncias, por falas muito confusas, aparentemente desarticuladas. Para isso, Paulo Freire fala assim, que a fé no homem, na sua vontade de ser mais, é o pressuposto do diálogo. Né? E isso está muito dentro da tradição também cristã. Jesus enfatiza muito que o amor aos pequeninos é fundamental, não por piedade, mas porque os pequenos são portadores de verdade. Então, ouvir essas falas, esses modos, essas iniciativas, é fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais participativa. Mas não basta querer ter escuta profunda dos subalternos. Nem sempre isso é fácil. Do corre-corre dos serviços, nossa mente fica defensiva. Também essa atitude defensiva cresce muito, porque nós somos, como profissionais de saúde, somos expostos a demandas agressivas, esquisitas, nessa confusão que nós não temos condição. Né? Então, por isso que é importante a fé nos homens, que Paulo Freire fala, na sua vontade de ser mais, a vontade de ser mais que existe em todos eles, que isso nos faz investir na sua compreensão. Né? A vontade política de construir uma sociedade participativa com grande protagonismo dos que hoje são marginalizados dá um significado importante para essa escuta. Ela nos dá garra política de compromisso com essa escuta. E tem também uma coisa que eu acho que é importante, que é muito humano, é uma atitude de curiosidade ao novo, ao inusitado. Né? A beleza do trabalho em saúde está na medida que o trabalho em saúde nos expõe à diversidade da vida humana. Então, essa atitude de curiosidade, de compreender o que parece ser inusitado, diferente, ela é uma atitude de quem é curioso e que admira a vida, é encantado com a vida. E isso precisa ser cultivado. Agora, para terminar, eu queria dizer assim que a grande força, o grande instrumento de uma escuta profunda é o afeto. Né? O afeto abre portas. A escuta afetiva, uma postura afetiva, faz com que o nosso interlocutor se sinta à vontade. Ele deixa as cortinas de suas verdades, suas questões mais profundas, ir aos poucos se manifestando. Né? Então é preciso de nós, profissionais de saúde, cuidarmos da nossa alma. É a dimensão espiritual do trabalho em saúde. Né? É combater o rancor que volta e meia nos acomete, a disputa por visibilidade, por prestígio dentro do serviço, nossa impaciência, e cultivar amorosidade. Né? A atitude amorosa suscita as falas de verdades envergonhadas, encobertas, e suscita palavras nossas que tocam, que aprofundam esse diálogo. Porque não é só escutar, é diálogo. Uma escuta com amorosidade nos faz ter atitudes, falas que aprofundam esse diálogo. Bem, essa é alguma das coisas que eu tinha pensado por essa questão tão complexa. Um grande abraço.
Bom, Maria, acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos, várias dimensões dessa questão da escuta e do cuidado. Mas é claro, muitas outras coisas poderiam ser ditas, muitas outras abordagens poderiam ser feitas. Agora, ficaria um programa muito longo e eu não sei se as pessoas conseguiriam ouvir. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar, tenha conseguido te dar alguma base para você seguir em frente e também aos nossos ouvintes da série SUS. Caso você tenha sentido falta de alguma outra abordagem, manda uma mensagem para a gente, vamos conversar sobre isso e quem sabe a gente faça um próximo programa e quem sabe com a sua participação. Chegamos ao final desta edição do podcast Cuidado, Saúde e Cidadania, mas não queremos apenas falar, queremos te ouvir também. O que achou da história de hoje? Pode tirar um tempinho e nos falar se você tem dificuldade de ser escutado nos serviços de saúde ou, se você é trabalhador da saúde, você tem dificuldade para escutar usuários que lhe procuram?
Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente. Grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o nosso próximo episódio e não deixe de nos contar o que achou deste programa. Basta deixar sua opinião nos comentários. Benfeitoria. Agradecemos as seguintes pessoas que são benfeitoras e benfeitores da série SUS e nos ajudaram a levar produções como esta até você. Marta Luísa Dias, Pedro Guilherme B. Jardim, Gildeci Alves de Lira, Aristóteles Cardona, Fernando Rocha Lucena Lopes, Luênia Kerli Alves Rocha de Araújo, Eimar Mourão Vasconcelos, e seja você também benfeitora ou benfeitor da série SUS. Contribua com as nossas produções e ganhe livros. Veja como participar na descrição do episódio.
Eu sou o Hernando, sou enfermeiro e foi muito bom conversar com você sobre cuidado, saúde e cidadania. E se você gostou da conversa, faça essa palavra circular. Encaminhe esse podcast para seus contatos. Até o próximo programa.